Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de maio, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, né, caro ouvinte? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar aí os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde, Kátia Gomes. Mais uma vez, muitas informações a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Ótima tarde para você que está acompanhando a Gabriela FM Jornal do Meio-Dia a partir de agora. E também você vai participar, né? Vai poder ter o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029, mensagens escritas. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você ligar ao vivo, fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto já está preparado também, bem municiado, para trazer as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo. Marcos, por gentileza, faz aquele sistema aí, envia, por gentileza.
Ok.
Pois é, já Coutinho Neto chegará aí com muitas informações do setor policial, inclusive ele, né, que amanhã retorna aí para a exposição agropecuária lá de Itapetinga, vai fazer entrevistas lá para nós, vai trazer na segunda-feira, né, Coutinho Neto? Coutinho não para, ele que além de repórter, né? Nosso repórter aqui é um ótimo radialista. Ele também é corretor de imóveis. Ele não para, não, esse homem. Um abraço para você, Coutinho Neto, para Carmen, para a galera, né, da Torre Imobiliária, que tá toda lá na exposição agropecuária em Tapetinga. Carmen Coutinho, Albano, Milene, Lucas, a galera toda. Isso aí, joguem duro. Muito trabalho sempre. São 12 e 10 já, né? Que passa muito rápido. São 12 horas e 10 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira já está no ar. É um oferecimento, Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode fazer suas compras para curtir o São João. E pode parcelar, gente, isso mesmo, 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É, só na Supermoda Ilhéus. 12h10, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
As manchetes dos jornais, nós iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: crise política, Bolsonaro vai à PGR contra Moraes após STF rejeitar denúncia. No caso, a crise política, quem diz é o Jornal à Tarde, né? De Salvador, que define isso como a crise política.
Jornal Dia de Teresina, Piauí registra aumento de 745% em casos de dengue.
Tá vendo aí? Toda hora, durante essa semana, né? Não é o primeiro estado que divulga isso.
É.
Né? Então, a todo momento, gente, vem sendo divulgada aí por estados ou por municípios, o quanto tem aumentado aí o número de pessoas com dengue. Os casos de dengue têm aumentado nesse país. Olha o alerta. Jornal Meio Norte, Teresina, docentes substitutos. O ESP vai convocar 176 novos professores.
Diário de Pernambuco, TCU aprova processo para privatização da Eletrobras.
Diário do Nordeste, Fortaleza, morte de policiais choca a população. É, e se não chocar também, né? Pelo amor de Deus, nossos policiais, a gente precisa deles bem, né? Para combater o crime, isso sim.
Dois policiais rodoviários federais, né, Cátia?
É, exatamente. Ontem a gente chegou a falar sobre o assunto aqui, né? Foi lá, gente, no estado do Ceará, próximo a Fortaleza, né? É, mataram aí uma pessoa numa moto. Eram duas pessoas, se não me engano. E mataram, né? Esses dois policiais da Polícia Rodoviária Federal. E tomaram, levaram com eles as armas desses policiais, viu, Marcos?
Bandidos ousados, né?
Muito, muito.
Tribuna do Norte de Natal, economia. Governo quer concluir venda da Eletrobras até junho.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. PM, bombeiros e polícia civil. Inquérito sobre fraude em concursos indicia 77 pessoas. 61 foram afastadas. 61 pessoas já foram afastadas, viu?
O Imparcial de São Luís, assalto à vida.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Presidente Bolsonaro entrega obras da BR-101 em Sergipe.
Jornal Dia do Rio, ação gratuita. Veja onde tirar dúvidas sobre a declaração do imposto de renda.
Você tem até o final do mês para entregar sua declaração, tá? Correio Brasiliense, Distrito Federal. Governo tem aval do TCU, Tribunal de Contas da União, para privatizar Eletrobras.
Zero Hora de Porto Alegre, TCU avaliza a privatização da Eletrobras. Governo planeja a operação até junho.
Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estado prevê reduzir ICMS até 2026 e quitar precatórios em 7 anos.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, proteja-se.
Jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro vai à PGR após ação contra Moraes cair no STF.
Valor Econômico de São Paulo, energia. TCU aprova projeto de privatização da Eletrobras por 7 a 1.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Médicos recomendam mais exames para quem teve Covid. É, gente, é importante mesmo quem teve Covid, principalmente que sentiu sintomas ou mais brando ou mais forte, tem que fazer uma bateria de exames aí para ver como é que tá o organismo, viu? Como é que tá o corpo aí, né?
Tem sequelas, né?
É, porque acaba deixando, né, Marcos? Sequelas, infelizmente.
O Popular de Goiânia, mudança na lei seca anularia 67% das multas.
É mesmo, né? Menino. Jornal do Tocantins, Palmas. Criminalidade cresce 25% em Gurupi nos primeiros 4 meses do ano. E 171, entre aspas, lidera alta no estado. Que coisa, hein, Marcos?
É, os que aplicam golpes, né?
É, o golpe tá aí, cai quem quer, né?
Estão liderando.
É verdade. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando, querido ouvinte, que você pode participar, falar conosco ao vivo aqui através do 36752000, fazer sua denúncia, sua reclamação, deixar aqui sua opinião, né? E, obviamente, caso queira enviar apenas mensagem para o WhatsApp, mensagem escrita, tá? 988291029, esse é o WhatsApp da Gabi. Lembrando que também no WhatsApp da Gabi você pode se inscrever aí, né? Você, principalmente você de Itabuna e Ilhéus, mas claro que de outras cidades também podem. Porém, o ingresso só pode ser retirado em Itabuna ou em Ilhéus. Eu estou falando do Arraiá Esquentaneu, que vai ter Dorgival Dantas, minha gente. E também Léo Estaca Zero. Minha amiga Cris Mel vai cantar lá também. Pois é, no sábado agora, dia 21, então a gente vai sortear um ingresso para você, tá bom? Fique atento aí para você ouvir seu nome no final do programa, mas já envia seu nome completo para o WhatsApp da Gabi, 988291029. Finalzinho do programa a gente sorteia e informa quem ganhou e onde será retirado esse ingresso, tá bom? Mandar um abraço aí para Thiago Khaled, esse é o grande organizador aí de eventos, né? Ele tá organizando o Arraiá Esquenta Neu. E Thiago já me contou, viu, Marcos? Só não posso dar spoiler, mas esse ano tem mais novidade.
Olha aí.
Se eu der spoiler que ele me pega. Prometi, não vou falar. 12 horas e 17 minutos. Eu vou começar com uma informação do hospital aqui, Regional Costa do Cacau, que informa satisfação de usuários do SUS no Hospital Regional Costa do Cacau é registrado no SAC. Então, um dos reconhecimentos mais registrados nos depoimentos de pacientes e acompanhantes no SAC, né, que é Serviço de Atendimento ao Cliente do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, está relacionado ao profissionalismo das equipes da unidade que se dedicam para prestar assistência humanizada visando o restabelecimento da saúde. Diante deste fato, pacientes e acompanhantes têm buscado profissionais do SAC para deixar seu relato registrado como forma de agradecimento pelo acolhimento recebido. Foi o que aconteceu com Francisca Souza, filha de uma paciente atendida no hospital. Ela disse: minha mãe deu entrada na emergência, foi atendida por Dr. Antônio Castro, por sinal, um excelente atendimento. A saúde precisa de profissionais como ele, por ser muito atencioso e humano. Esse mesmo médico me atendeu em outra unidade e diagnosticou uma vesícula que eu muito sofria. Através dele, fui operada e por doutora Priscila. Ele foi essencial tanto para mim quanto para minha mãe. Só tenho que agradecer por esses excelentes profissionais que fazem toda a diferença em melhorar a vida daqueles que aqui chegam com várias enfermidades. A palavra é gratidão. Já Reuseanes Nascimento, sobrinha de uma paciente, também registrou o depoimento no SAC, agradecendo toda a equipe pelo atendimento, né, e suporte. A tia agradece os profissionais, em especial o enfermeiro senhor Luiz, né? E a Rosimeire Ribeiro, mãe de um paciente, também fez questão de deixar seu depoimento, classificando aí o trabalho das equipes, né, do Hospital Costa do Cacau como belíssimo, onde há amor e dedicação, tá? Inclusive, ela fala aqui que a Renata, né, tratou o filho dela como se fosse dela também, com muito carinho e dedicação. A declaração do paciente Jorge Silva não foi diferente das centenas de agradecimentos recebidas no SAC do hospital. Ele agradeceu aos médicos, enfermeiros, todos os plantonistas da unidade hospitalar. Assim também informou a paciente Andrea Age, que fez referência ao profissional de emergência. Ela disse: Fábio Santos é enfermeiro muito atencioso, comunicativo, prestativo e demonstrou ser um ótimo profissional. E a acompanhante Maria José Oliveira destacou o papel social na assistência à saúde, sinalizando que o Hospital do Cacau é excelente. Ela fez um reconhecimento especial para toda a equipe da unidade. Venho por meio deste depoimento deixar meu agradecimento a todos os profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau, unidade que recebe pessoas necessitadas dos cuidados. Agradeço de coração a todos que passaram pela sala de observação, cuidando aí da vida dos internados. O Hospital Regional Costa do Cacau tem uma importância enorme para a saúde pública de Ilhéus e de toda a região, concluiu a acompanhante, né, de um paciente. É isso, o Hospital Regional Costa do Cacau realmente, gente, tem um trabalho importante, né, para atender aí quem necessita, né, de uma unidade hospitalar. E por ser SUS, é bom a gente ouvir, né, esses comentários, né? Porque qualquer hospital, em qualquer hospital, seja particular ou SUS, tem que ter um bom atendimento. Parabéns aí a toda a equipe. 12 horas e 21 minutos, vamos mudar de assunto, Marcos? Vamos dar uma passadinha em Itabuna? Vamos falar que bombeiro amigo do peito ajuda a garantir leite para centenas de crianças de Itabuna. É uma campanha, gente, olha que bacana.
É a atuação das equipes do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, por meio do projeto Bombeiro Amigo do Peito, tem ajudado a manter o estoque mínimo de leite no Banco de Leite Humano do Hospital Manuel Novaes, em Itabuna. São os bombeiros que fazem a coleta nas casas das doadoras. A visita é feita uma vez por semana. Encarregado em coordenar o projeto em Itabuna, o comandante do 4º GBM, Tenente Coronel Manfredo Silva Santana, explica que por meio da parceria foram desenvolvidas rotas para a coleta do leite nos endereços das mamães que têm o desejo de fazer a doação. Também ensinamos a forma, manejo e precauções que elas devem ter no momento da extração do alimento, afirma o oficial. A atividade itinerante dos bombeiros resultou na doação de 24 litros e 900 ml do alimento infantil nos 5 primeiros meses do ano, entregues por 66 itabunenses. Estamos lado a lado com essas mamães e pedimos que, aos que tiverem o desejo de ajudar na campanha, contem conosco, diz. Hoje, quinta-feira, é celebrado o Dia Mundial da Doadora de Leite. E exemplo para o Brasil, né? O empenho da unidade durante a iniciativa foi elogiado pelo coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano e do Programa Ibero-Americano de Bancos de Leite Humano, IBER-BLH, João Aprígio Guerra de Almeida. Agradeço a toda a corporação pelo brilhante trabalho que desenvolvem em apoio a esta rede, que certamente é um exemplo para todo o Brasil. Que exemplos de trabalho de tanto êxito como este possam ser espalhados por todo o país, contou em um vídeo enviado para a unidade. As interessadas em apoiar o projeto podem entrar em contato com o Banco de Leite do Hospital Manuel Novaes pelo telefone 73-3214-4346. O leite deve ser doado em potes de vidro com tampa plástica, tipos de café solúvel, e estar congelado. Os vasilhames são fornecidos pelo Banco de Leite. No momento em que a gente vê a falta do leite materno em vários outros bancos de coleta pelo país, né, Kátia?
É verdade. Muito bacana essa iniciativa, viu, Marcos?
Sim.
Do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, que tem aí à frente o comandante, tenente-coronel Manfredo Silva Santana. Ele realmente, o tenente-coronel Manfredo, ele gosta, né, de fazer trabalhos sociais. Uhum. Então, muito bacana mesmo essa iniciativa. Parabéns, viu, Tenente Coronel Manfredo? Um abraço nosso aqui do Gabriel FM. E que essa campanha e essa ação estimule cada vez mais a doação do leite materno, que realmente, gente, é muito importante.
Né? Ao mesmo tempo, incentiva as mães que querem doar o leite materno e dá uma comodidade para elas, né?
É verdade. Então, a mãe que quiser doar, tá? A mulher que estiver produzindo leite, né, e quiser doar e fazer essa sua doação para o banco de leite do Hospital Manuel Novaes, basta ligar 73-3214-4346. Então, o leite deve ser doado em potes de vidro com tampa plástica, tipos de café solúvel e estar congelado. Os vasilhames são fornecidos pelo banco de leite. É só ligar e combinar tudo direitinho. Tá bom? Uhum. É bem fácil. 12 horas e 24 minutos, já já vamos acionar ele aí, o nosso repórter Coutinho Neto. Antes, deixa eu só divulgar aqui para informações para vocês, é que cidades, né, gente, ali do extremo sul da Bahia, são atingidas aí por chuva de granizo, isso mesmo. Belmonte e Eunápolis, né, ambas no extremo sul da Bahia, registraram chuva de granizo na noite de ontem, conforme registro de vídeos de moradores das duas cidades. Num dos vídeos, moradores se espantam com a intensidade da chuva e diz: é gelo, pessoal. Ele narra aí um dos cinegrafistas amadores lá em Belmonte. A chuva também foi registrada em Prado, ainda no extremo sul da Bahia, com duração de meia hora. Não foram registrados prejuízos em decorrência do fenômeno natural. Um dos maiores municípios da região, Eunápolis, teve chuva de granizo com menor intensidade, mas causou surpresa e susto em moradores. Ocorrência similar também em Mucuri, na noite de terça-feira. Eu até comentei ontem aqui no Jornal do Meio-Dia. Na região, gente, sudoeste, né, que é saindo do sul para o sudoeste, é Jequié, moradores registraram chuva de granizo também, viu? E lá, Jequié, para quem não sabe, é uma cidade, um município muito quente, conhecido como Cidade Sol.
Sim.
Né, Marcos Bezerra?
Uhum.
E aí, num dos vídeos, o morador registra o barulho causado pelo impacto das pequenas pedras de gelo em um veículo. E aí, né, o povo faz aquele alvoroço, brinca. Aí a pessoa até fala: ah, vai amassar meu carro todo, né, nesse vídeo. Porque a depender mesmo amassa.
Eram as pedras de tamanho considerável, viu?
É,
exato. O indivíduo na vida, passando na rua de repente na hora dessa,
é
problema.
É verdade. Uhum. Se começa a chuva de granizo, é bom você se abrigar, né? Uhum. Tentar, para que não ocorra nenhum tipo de acidente. 12 horas e 26 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que a partir de agora traz para a gente muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia. Excelente quinta-feira. Boa tarde, Marcos Bezerra. Excelente quinta-feira também. E um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Você que também está acompanhando o Jornal do Meio-Dia aqui na sua Gabriela FM, também tenha uma ótima quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. E a sua viatura virtual da Gabriela FM vai abrir as portas hoje para um convidado muito especial, meu amigo Juá da Bahia, cantor e compositor, referência no cenário musical baiano, também acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Obrigado, hein, Juá da Bahia, pelo carinho da companhia nesta quinta-feira, aqui na sua viatura virtual da Gabriela FM, no programa Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai trazer as informações do setor policial em Ilhéus, em Itabuna e também em toda a nossa grande Bahia. Nossa primeira parada aqui no município de Ilhéus. Olha, em Ilhéus, o suspeito de envolvimento na morte do motorista por aplicativo, ele foi preso, foi ouvido e foi liberado. O homem, apontado como suspeito no envolvimento do homicídio qualificado do motorista por aplicativo, Sátiro Menezes Filho, conhecido como John da Lagoa Encantada, foi localizado na localidade conhecida como Gogó da Ema, em Itabuna. Posteriormente, ele foi transferido pelos policiais civis para Ilhéus, onde foi interrogado na tarde de ontem, é quarta-feira. Ele foi interrogado pelo delegado do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, o delegado Helder Carvalhal. O homem prestou declarações de forma espontânea para ajudar nas investigações e alegou não ter qualquer envolvimento e que sequer estava em Ilhéus na data do crime. O delegado explicou não haver elementos para apontá-lo como autor ou participante do crime. As investigações seguem em curso através da equipe do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, cujo objetivo principal é prender os envolvidos no crime de John da Lagoa Encantada. Estamos acompanhando este fato. Foragido da Justiça de Camacã, ele foi preso pela Polícia Civil do município de Canavieiras. A história é a seguinte, hein? Policiais civis da Delegacia Territorial de Canavieiras deram cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pela vara do júri da comarca de Camacã. O acusado, Raí Santos de Souza, de 32 anos de idade, ele foi preso no bairro Jardim, Burundanga. De acordo com a Polícia Civil, o preso responde por roubo qualificado na cidade de Camacã, fato este ocorrido lá atrás, hein? No ano de 2011. E desde então havia se evadiram do município. Os investigadores, em diligências de campo, descobriram que o mesmo residia na cidade de Canavieiras há pelo menos 3 anos e teria vindo já do estado do Espírito Santo. Após a prisão, o mesmo foi recambiado ao presídio e se encontra à disposição da justiça. Obrigado pelas informações ao delegado de Polícia Civil, Renato Fernandes. Uma boa notícia que eu quero dar aqui agora em nossa viatura virtual da Gabriela FM é a seguinte: a 61ª Companhia Independente da Polícia Militar recebeu ontem, quarta-feira, novos 14 soldados recém-formados que passarão a fazer parte do efetivo da unidade. Os novos soldados passarão por uma rotina de adaptação à unidade com instruções teóricas e, posteriormente, vivência prática do serviço policial militar. Os soldados deverão ser distribuídos entre os municípios que compõem a 61ª CIPM, a 61ª Companhia Independente da Polícia Militar, nos municípios de Ubaitaba, Gongugi, Aurelino Leal, Ibirapitanga e Ubatã. Conforme o Major Telmo Carvalho, a chegada de novos soldados apresenta um reforço no policiamento e no combate à criminalidade na área de abrangência da 61ª Companhia Independente de Polícia Militar, a qual tem um competente meu amigo Major Telmo aí no comando. Município de Itapetinga, 4 armas de fogo foram apreendidas pela 8ª Companhia Independente da Polícia Militar de Itapetinga após um chamado para averiguar uma briga entre índios. Esta briga aconteceu no município vizinho de Ribeirão do Largo. De acordo com o comandante da unidade, Major Vandilson Santos Araújo, as equipes foram acionadas por um índio que informou sobre o caso. Ele disse, às vezes, que eles se desentendem por questões de terra. Dessa vez, um membro de uma das tribos pediu ajuda às guarnições que localizaram armas, disse o oficial, o Major Vandilson. Ainda, segundo o Major Vandilson, informações iniciais apontam que a confusão foi motivada após possíveis invasões por parte de dois homens. A dupla e as armas foram apresentadas na Delegacia Territorial de Ribeirão do Largo. A sua viatura virtual da Gabriela FM vai dar aquela paradinha para reabastecer de notícias de polícia e logo mais retorna aqui no Jornal do Meio Dia com informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco com mais informações para nós. Deixa eu mandar um alô para ela, Marcos. Está nos ouvindo? Minha irmã Luza Gomes.
Valeu, Luza. Beijo.
Direto de Teixeira de Freitas, nos ouvindo pela internet. Um beijo, Luza. Ela está nos dando audiência aí quase todos os dias.
E outros ouvintes lá de Teixeira,
né? É, em Teixeira de Freitas a gente tem uma audiência boa mesmo. Tem gente que liga muito, não ligou, pediu, tocou, pede música, né? Isso é muito bacana. Todo o extremo sul, gente, da Bahia, sem falar que o sul da Bahia, parte do sudeste, todo mundo aí ligado na Gabriela FM. O transmissor novo aí também, tinindo, hein, Marcos? Chegando longe.
É isso.
É, pois é. E mandar um beijo pra ela, minha amiga Fátima, para os íntimos Fafá. Fafá, um beijo pra você, aniversariante. Ela fez aniversário ontem, mas tá valendo o mês todo. Parabéns, Fafá. Felicidades pra você, tá? Um beijão. 12 horas e 33 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Rede Uni FTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Marcos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você já pode ligar no 36752000, falar conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Deixa eu mandar um alô pro meu amigo Ailton Enfermeiro. Um abraço para você, Ailton, é nosso ouvinte também. Um beijo também para minha amiga Paty Tristão. Já enchi o saco dela hoje enviando um vídeo para ela, né, Paty? Um beijo para você. Olha, tá liberada, tá, a participação. Então você liga no 36752000, fala conosco ao vivo ou envia sua mensagem escrita. O Marcos já está, né, navegando ali na internet, passando pelo nosso WhatsApp, pela fanpage da Gabi. O que temos aí, Marcos?
Nosso WhatsApp aqui, Kátia, olha, quero fazer uma reclamação sobre o posto médico aqui do Banco da Vitória. Uma criança precisava de um copo d'água para beber e não tinha, uma vergonha. Um posto sem um papel higiênico, todo sujo, limpeza zero, não tem um filtro de água. Meu Deus, que é isso, né? Que tristeza.
É, tristeza mesmo, né? Um posto de saúde que não tem nenhuma higiene adequada, pelo amor de Deus, né? Essa é a atenção básica que o povo de Ilhéus tem, né? Infelizmente. Ô, secretário de saúde, o senhor é médico. Vamos organizar melhor aí os postos de saúde, né? No caso, a reclamação é sobre o posto de saúde do bairro aqui, Banco da Vitória, tá? Então, fica a dica aí, vamos organizar. 12 horas e 44 minutos, temos um ouvinte na linha, vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, é a Luz aqui da antiga Quinta Tavera da Minha Esperança, que te liguei há dias atrás para falar sobre esgoto aqui.
Pois não.
Eu até te mandei os vídeos aí, Cátia, para você ver a situação que tu encontra. Não vê ninguém consertar o esgoto. Ninguém mesmo.
Minha Nossa Senhora.
Eu te mandei os vídeos para você ver a situação tá. que tu encontra.
Vamos olhar assim aqui no WhatsApp, tá? Só perguntando de novo, você entrou em contato com a Embasa, com a prefeitura? Um fica jogando para cima do outro?
Menino, olha, o nosso parque da Igreja Católica Santa Teresinha já procurou, tanto a Embasa quanto a Prefeitura. Ele fica assim, jogo de rua.
Nossa.
É com a Embasa diz, é com a Prefeitura para com a Embasa, você entende?
Entendo.
Que esse jogo de empurra assim, fazer a pessoa de besta.
Misericórdia. É, são coisas que só acontecem em Ilhéus, né?
Ou infelizmente, a Embasa é campeã de reclamações, porque, rapaz, bagueia o troféu.
Uhum, eu sei disso, não duvido não. Porque a gente recebe aqui milhares, né, de denúncias e reclamações em relação à Embasa.
E outra coisa, a taxa de esgoto é R$119 que eles estão cobrando de taxa de esgoto.
R$119 só de taxa de esgoto vem na sua conta de água?
Isso, vem. Aqui na minha conta vem assim.
Misericórdia.
É, não sei não, Kátia. Muitas pessoas estão reclamando da taxa de esgoto.
E aí a taxa, você paga uma taxa cara e o esgoto está lá estourado, correndo assim.
Mas é verdade. Olha, quando aparece um tem mais graça. E esse daí da igreja, da porta principal da igreja, tem. Mas eu acho que ele vai fazer 2 anos já isso aí.
Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, hein?
Se um carro passar pertinho, vai cair. Vai ter prejuízo. Se alguém cair também, vai se machucar demais.
Uhum.
Inclusive, o esgoto tá cheio de mato, assim, só tá aquele buracão lá. Uhum. E aí, aquela serpentina danada.
Uhum. Entendi. Tá bom, meu amor. A gente vai continuar falando e você pode sempre ligar aqui, tá?
Certo.
Pra reclamar.
Aí você dá uma olhadinha nos vídeos que eu te mandei no CD.
Pode deixar, tá, porque a gente vai entrar em contato com a coordenação aqui, né, regional da Embasa.
Okay.
Um abraço.
Muito obrigada, viu?
Disponha. Ô, Marcos, a gente precisa enviar, né, esses vídeos, as fotos, né, para assessoria aí da Embasa, para eles, né, ter noção. O assessor, ele não vai em loco no local, né, não vai em loco. Então, a gente vai fazer o quê? Vai enviar para ele ter noção do que está ocorrendo. Como ela mesma diz, já tem muito tempo, né, quase 2 anos isso aí. É um absurdo, peraí. Eles fazem a reclamação, procuram a Embasa não resolve, a Embasa joga pra cima da prefeitura, a prefeitura joga pra cima da Embasa e ninguém resolve o problema. Aí eu lhe pergunto, nós estamos numa cidade ou no fim do mundo?
É complicado, hein?
Demais.
Pelo nosso WhatsApp, Kátia, boa tarde, toda a equipe do Jornal do Meio Dia. Chama a atenção aí da Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura, né? Que é a rua Aracuã, na parte baixa do Pérola do Mar, na Zona Sul, pede socorro. E o ouvinte aqui mandou fotos, inclusive, né? Diz que a lama tomou conta da rua.
Quero ver aí, viu?
A rua Aracuã.
É. Na Zona Sul acontece muito isso, né? No loteamento Pérola do Mar, loteamento Praia Dourada. A prefeitura sequer manda passar uma máquina, organizar. Nesse caso aí, tem calçamento? Olha aí, por favor.
Não, cascalho, né?
Cascalho, tô vendo daqui. Pois é, aí tem que passar uma máquina, né? Pra melhorar. Mas a prefeitura não faz isso, a Secretaria de Infraestrutura não faz.
Tem uma parte de paralelo também que está esburacada. Né?
Pois é, então, a Secretaria de Infraestrutura que tem que organizar isso. Mas, Marcos, não resolve, né? Não arrumam. Mas vou lhe contar uma coisa, o IPTU ali naquela área é caríssimo.
É certo.
Porque eu conheço diversas pessoas que moram no loteamento Praia Dourada, né? Nesse loteamento Pérola do Mar. E já me mostraram. Né? Aí eu te pergunto, você paga um IPTU caro desse para não ter infraestrutura? Como é que é isso? É normal? Eu nunca vi isso na minha vida. Porque o IPTU, gente, é para ser investido, o recurso que vem do IPTU é para ser investido em infraestrutura. Mas em Ilhéus, não. A gente não sabe o que, que fazem com o que arrecada com o IPTU.
Uhum.
Porque num local desse, que o IPTU é tão caro, porque assim, ó, tem gente que eu conheço que mora num apartamento de 2 quartos e paga quase R$1.000 de IPTU. Tem gente que mora em um apartamento um pouquinho maior, paga muito mais de quase R$2.000 nessa área.
Uhum.
E não tem infraestrutura alguma.
É isso.
Isso é uma vergonha, Ilhéus. É um absurdo. Por isso que eu digo, o povo tem que parar de ficar com os braços cruzados e cobrar os seus direitos. Pressione os vereadores, né? Pressione o senhor prefeito. Não fiquem, não, de braços cruzados, não, tá bom? 12 horas e 49 minutinhos, mais mensagem?
É, olha, no Joia do Atlântico, na rua 10, na última casa, tem 2 tanques abertos, né? Nos ajude aí, pois a dengue está se alastrando aí, né?
Tem que fazer a denúncia, viu?
É.
Eu vou tentar de... Tô buscando esse telefone de denúncia pra divulgar aqui pra vocês, tá? Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Cádio Cátia Gomes.
Pois não?
Boa tarde, Marco Bezerra.
Boa tarde.
Tá cortando a ligação, amigo? Caminha um pouquinho, você deve estar de celular, né? Caminha um pouquinho para ver se melhora aí o sinal.
Meu nome é Etervaldo.
Pois não, querido?
Olha, eu quero falar é sobre o transporte coletivo. Ele só circulou para aqui, pro distrito, no Dia das Mães. E agora não circulou, não.
Qual é o distrito?
Santo Antônio.
Santo Antônio,
Rio de Janeiro, Santa Maria.
Aham, entendi.
Olha, meu, eu sou corte, eu tenho que a minha turma. Ela fez... E na segunda-feira, ele deixou de ser domingo.
Uhum.
Esse é domingo porque ele esperou uma carona até 9h30. Não desceu, ele desceu de pé até o bairro Nossa Senhora da Vitória. Aí quando chegou lá próximo ao bairro Nossa Senhora da Vitória, ele pegou uma carona e foi pro serviço pra casa nas costas.
Não, é um sofrimento.
Tá absurdo, olha, o Mercado Meira fica aberto dia de domingo até de... E o pessoal do distrito só serve do meu também.
Uhum. Tá bom, meu
amigo.
Tá, um beijo pra você. Obrigada pela audiência. Pois é, né, gente? Mais uma vez, essa problemática. Aliás, né, é uma problemática já que... Já tá, o povo já tá cansado. A gente fala, o povo reclama, faz manifestação. E a triste realidade continua. Um péssimo transporte urbano. É, ônibus que não atende de verdade aí a demanda. Os moradores das comunidades, né, distrito, que tanto reivindicavam aí o ônibus no fim de semana. Aí o prefeito encheu a boca para dizer que no fim de semana, os ônibus voltaram a rodar fim de semana. Quando roda para alguns lugares, roda até sábado. Só que esquecem que domingo também está incluso no fim de semana. Né, Marcos?
Uhum.
Que coisa.
É, fica não difícil. Tem nada normal, não.
Não é? Quer ver outro absurdo? Vou ler aqui para vocês. Está no blog do Guzmão. Acabaram de me enviar. Primeiro vou ler a nota da equipe EMAB, que é um colégio, né? É isso mesmo. Senhores pais e responsáveis, precisamos fazer uns ajustes nos horários da educação infantil. Primeiro e segundo ano em Areia Branca, sala Dona Mocinha 7. Como é de conhecimento de todos, o coletivo das 5 horas da tarde ainda não retornou e estamos trabalhando com essas turmas juntas sem fazer os horários matutino e vespertino, o que torna difícil dar a atenção necessária às crianças. Por conta disso, a partir de segunda-feira, que no caso foi dia 16, tá gente, de maio, retornaremos ao híbrido com essas turmas seguindo os seguintes horários. Primeiro e segundo anos, né, terão aula segunda, quarta e sexta. Educação infantil terá aula terça e quinta. Nos dias sem aula, os alunos levarão atividades para serem feitas em casa. Qualquer dúvida, estaremos à disposição na escola. Certos de que estamos fazendo o melhor para essas crianças, contamos com o apoio de todos, atenciosamente, equipe EMAB, que é a escola aí, né, de educação infantil, primeiro e segundo ano, em Areia Branca, sala Dona Mocinha. Tá vendo aí? Vocês ouviram? Por quê? Porque não tem ônibus, Marcos, para atender, né, os estudantes.
Pois é.
Então, aqui na matéria do blog do Guzmão, diz que a conveniência da Prefeitura de Ilhéus com os desmandos da empresa de ônibus, no caso aqui a Via Metro, é uma das concessionárias, né, do transporte urbano de passageiros, tem prejudicado o desempenho escolar de crianças que assistem aulas na Escola Municipal de Areia Branca, que é zona rural aqui do município de Ilhéus. Antes havia um ônibus da empresa Via Metro que transportava as crianças de volta para suas casas às 5 horas da tarde após as aulas do turno vespertino. E claro que esses meninos pagavam passagem, tá? Como a empresa encerrou o funcionamento da linha nesse horário, a direção da escola foi obrigada a fazer um remanejamento das turmas vespertinas para as manhãs, né? E aí eu li aqui para vocês o comunicado explicando isso. A mudança gerou prejuízo na vida escolar das crianças, obviamente. Alunos da educação infantil só têm aulas às terças, quintas e quintas-feiras, como eu disse. Primeiro e segundo anos de segunda, quarta e sexta. Eu nunca vi isso na minha vida. E para piorar a situação, as salas de aula misturam alunos de turmas diferentes, dificultando ainda mais o trabalho dos professores. O blog do Guzmão informa que tentou ouvir a secretária de Educação de Ilhéus, a senhora Eliane Oliveira, mas até a publicação dessa matéria não teve resposta. Que coisa, hein, Marcos?
É, muitas crianças, imagine, já vêm de uma descontinuidade na educação por conta da pandemia, né? Muitas aí estão ainda por aprender a ler, a escrever direito.
É.
E agora por conta do transporte público em Ilhéus, né?
Pois é, na Bahia a educação está praticamente em último lugar. Em Ilhéus deve ser uma das piores cidades baianas, porque os meninos não conseguem sequer estudar porque não tem um transporte público adequado nesse município. Isso é uma vergonha, né? E eu achei interessante aqui a opinião de Guzmão, do blog, que diz o seguinte: as experiências de sucesso na educação básica e pública passam pelo oferecimento de escolas em tempo integral, que é manhãs e tardes, né, gente? O estado do Ceará é um exemplo notável em boa qualidade de ensino por ter iniciado a universalização desse tipo de escola. Em Ilhéus, cujos indicadores da educação básica são péssimos, o exemplo da escola de Areia Branca vai na contramão e com certeza coloca o futuro das crianças que nela estudam em risco. Educação de qualidade é fundamental para gerar expectativa de vida melhor às crianças de famílias de baixa renda. Muitas necessitam da alimentação escolar e também por isso necessitam ir às escolas em 5 dias da semana. É óbvio, né, gente? Eu concordo plenamente com essa opinião aqui do blog do Guzmão. Parabéns, Guzmão. Que matéria, viu? Muito boa mesmo. E a gente está aqui para deixar o ouvinte bem informado, com informação de qualidade. E isso me choca, viu, Marcos, em relação a os meninos não poderem estudar normalmente, sim, de segunda a sexta, por falta de transporte público no município de Ilhéus.
É. Eu mesmo me sentia mal na época do ensino fundamental, quando eu perdi a aula, ou no ginásio também.
Exato, né?
Imagina.
E aí, muitos alunos de hoje em dia também se sentem. Muitas crianças têm o prazer de ir para a escola, gostam de estudar, né? E esse não ter essa rotina normal, né, mexe com muitas crianças também, viu? Com o psicológico de muitas crianças.
É.
Então, senhora secretária de Educação de Ilhéus, né, tem que rever isso aí, tem que chamar quem fiscaliza o transporte público e reorganizar essa questão, porque os meninos precisam estudar normalmente de segunda a sexta-feira.
Isso. Aqui no WhatsApp, Kátia, olha, Marcos, Kátia, boa tarde. Olha, venho pedir para vocês falarem sobre essa criança. O ouvinte mandou a foto aqui. Ele está esperando uma vaga para ir se tratar em Salvador. Dona Fátima é a avó. Agradece aí a vocês pela ajuda, né? Nos ajudem, pelo amor de Deus. Obrigada. Rilze, do bairro Novo Ilhéus, está pedindo.
Qual é o problema de saúde?
Ela não colocou, não, mas...
Encaminha para mim a mensagem, se tiver o telefone, encaminha também.
Tá.
Se estiver nos ouvindo, Rilze, né? Seria legal também ligar aqui para falar com a gente ao vivo, explicar melhor essa questão, tá bom? Para a gente tentar ajudar. Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Pronto, 12 horas e 57 minutos, já pode, viu, Marcos, fazer o sorteio aí. Vou repetir aqui, hein? Quem ganhar o ingresso vai pegar o ingresso num ponto de venda em Itabuna ou num ponto de venda de ingresso aqui em Ilhéus, tá bom? Já deixo claro isso pra vocês, o nome vai ser passado pra esse local. E a gente quer saber se você é de Ilhéus ou de Itabuna, é bom, né, informar aí. Porque senão, se for só não tiver informado, a gente vai deixar o ponto de venda de Ilhéus mesmo, tá bom? Olha, são... tá chegando aqui, né? Tá bom, Marcos. 12 horas e 58 minutos, nós vamos aqui acionar de novo ele, viu? Pode acionar agora, Marcos? O repórter Coutinho Neto, que faz a segunda entrada de hoje aqui.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos, pelo nosso retorno aqui no Jornal do Meio-Dia. E muito obrigado a você que continua aqui sintonizado na Gabriela FM. A sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida de notícias de polícia. E vamos agora, hein, fazer uma longa viagem pelo setor policial em toda a nossa grande Bahia. Iniciando no extremo sul baiano, a polícia prende Medeiros Neto, um mototaxista que foi acusado de ter estuprado e assassinado uma jovem Paulabas lá no estado de Alagoas. Ele foi identificado, Benivaldo Barros da Silva, 39 anos de idade, o mototaxista. Ele foi preso na manhã de ontem, quarta-feira, no centro da cidade de Medeiros Neto. A prisão foi por força de um mandado de prisão preventiva. O mototaxista é acusado de ter estuprado e matado a jovem Ana Paula Silva dos Santos. O mandado estava em aberto desde fevereiro do ano de 2020 e foi expedido pelo Dr. José Alberto Ramos, juiz de direito da cidade de São José, lá São José do Laje, em Alagoas. O mototaxista Benivaldo Barros segue preso na custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, à disposição da Justiça de Alagoas. Olha, desdobramento de um caso que envolveu a morte do jovem Raunis, que aconteceu em Teixeira de Freitas. O suspeito de ter atirado e matado o servidor público Raunis Carlos Santos, de 31 anos de idade, já foi identificado pela Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Inclusive, a Polícia Civil já teria pedido a prisão do suspeito junto à Justiça, mas que o mandado de prisão ainda não foi expedido. Segundo informações, o suspeito é um policial militar da reserva e que pode ter ligação com jovens atropelados pelo servidor público momentos antes do crime. Lembrando que este crime, nós divulgamos aqui no Jornal do Meio Dia, aconteceu no último dia 16 de abril. Na ocasião, após ter atropelado dois irmãos na mesma avenida, Raunis, ele fugiu do local, tombou o carro, foi linchado e assassinado a tiros poucos metros depois do local do atropelamento. O nome do policial militar da reserva não foi divulgado, pois as investigações correm em segredo de justiça. No Vale do Jiquiriçá, uma jovem de apenas 18 anos de idade ateou fogo na casa da própria mãe. Isso mesmo, ela colocou fogo na casa da própria mãe na madrugada de ontem na Urbis, na cidade de Jiquiriçá. Viaturas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Coelba foram mobilizadas, mas tudo acabou no imóvel carbonizado. Informações indicam que ninguém ficou ferido. A motivação para o atentado é desconhecida. Segundo a Polícia Militar, ao chegarem ao local, percebeu-se o risco de que outras casas fossem atingidas pelo fogo, necessitando acionar o grupamento de bombeiros militar. A proprietária da residência, a mãe, não quis registrar a ocorrência e não permitiu que a filha fosse conduzida à delegacia territorial. Baixo Sul Baiano, cidade de Taperoá. Na madrugada de ontem, segundo informações da polícia, quatro homens de dados ignorados, portando armas de fogo, invadiram a residência localizada na zona rural de Taperoá e executaram com diversos disparos de arma de fogo o jovem Danilo da Paz de Souza, de 23 anos de idade. Danilo, ele foi morto na presença da sua companheira e, ato contínuo, os suspeitos levaram a motocicleta da vítima. O corpo de Danilo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença. Olha, Caculé, sudoeste da Bahia, região entre Brumado e Guanambi. Um homem, ele foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Valdir Neres, naquela cidade de Caculé. A Polícia Militar foi acionada. No local encontrou o corpo de Paulo Rogério Gonçalves, de 53 anos de idade. Segundo informou a 94 Companhia Independente de Polícia Militar, uma testemunha relatou que a vítima fazia caminhada quando foi surpreendida por um indivíduo não identificado a bordo de uma moto. Este efetuou o disparo fatal e fugiu. O local do crime foi isolado até a chegada do DPT. O corpo de Paulo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi e ainda não há informações sobre a motivação deste crime na cidade de Caculé. Muito bem, Marcos e Cátia, você é do Jornal do Meio Dia. Amanhã, sexta-feira gorda, teremos mais notícias aqui a bordo da sua viatura virtual da Gabriela FM. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Gostei da sexta-feira gorda, hein? Ai, lembrei do grupo lá das fitinesas, que tenta fazer dieta, mas na bestidão. Ai, ai. Valeu, Coutinho, até amanhã. Olha, vamos de mais informação aqui. Marcos já está fazendo ali o sorteio. Já a gente divulga aqui quem ganhou, tá? Esse ingresso. Olha, vamos de informação. 4.280 pescadores artesanais têm licenças canceladas por suspeita de fraude. Pois é, a Secretaria de Aquicultura e Pesca determinou a suspensão de 1.028 e o cancelamento de 4.280 licenças de pescadores profissionais artesanais inscritos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, que é o RGP. A decisão ocorreu após uma análise sobre possíveis inserções e reinserções de licenças de pescadores no sistema, além de indícios de fraudes e irregularidades. Os profissionais terão 60 dias corridos para apresentar recurso administrativo contra a decisão de suspensão e cancelamento. O recurso deverá conter documentos comprobatórios dos dados pessoais e de atuação de pesca, tá? De atuação de pesca para averiguação completa e precisa das informações contidas no CIS-RGP e deve ser apresentado por meio do site gov.br. Os pescadores que tiverem os recursos deferidos terão suas licenças reativadas no sistema. Então, atenção aí, queridos pescadores, hein? Muito importante isso, tá? Vamos de mais informação? Já tem aqui, Marcos? Tá. Que bom, viu? Vamos divulgar já já. Então, vamos de mais informação, por gentileza. Marcos Bezerra, fala aí sobre o Auxílio Brasil, né? Porque o presidente sanciona o piso permanente.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou na quarta-feira ontem a medida provisória MP que torna permanente o piso de R$ 400 no âmbito do Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família. O texto foi publicado sem vetos no Diário Oficial da União desta quinta-feira. A medida foi aprovada de maneira simbólica pelos senadores em 4 de maio e seguiu para a sanção. O chefe do Executivo assinou o texto na tarde de ontem em cerimônia de sanção com outros projetos de lei no terceiro andar do Palácio do Planalto. A cerimônia não estava prevista na agenda do presidente. De acordo com a nota do Planalto, o custo do programa será de R$ 88,5 bilhões. Destes, R$ 47,5 bilhões já eram gastos inicialmente com o Auxílio Brasil. Na equipe econômica, a avaliação é que, tendo base jurídica e legal, o benefício de R$ 400 já tem espaço garantido dentro do teto de gastos e também já está contabilizado nas metas fiscais estimadas para este e o próximo ano. Ou seja, não há uma restrição orçamentária proposta. Além disso, politicamente, era muito pouco provável qualquer governo reduzir o valor dos atuais R$ 400.
Que bom então aí, né? Quem precisa desse, que vive, né, desse auxílio aí, então é muito importante. Bem, vamos resumir aqui no... Resumir, a gente faz esse resumo diariamente no noticiário internacional, porque infelizmente, né, ainda existe essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Olha, guerra, Rússia dispensa comandantes de alto escalão por falhas no Mar Negro e em Kharkiv, diz Reino Unido. Turquia diz a aliados que é contra Suécia e Finlândia na OTAN. E, então, esse aqui é o resumo, né, dessa questão aí, dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, então vamos divulgar aqui quem ganhou, né, esse ingresso aí para o Arraiá Esquenta Neu, que é um evento, uma grande festa que vai ocorrer em Itabuna, né? No próximo sábado, dia 21 de maio, a partir das 8 da noite. Então vamos lá, a sortuda, deixa eu ver, já tem aqui. Cleonice de Jesus Santos. Ela é de Ilhéus. Cleonice de Jesus Santos, ganhadora do ingresso para o Arraiá Esquenta Neu, tá? No próximo sábado, dia 21, a partir das 8 da noite, em Itabuna. Aproveite, viu, Cleonice? Você vai retirar o seu ingresso amanhã, você tem a partir de amanhã, quinta e sexta-feira, para pegar o seu ingresso no estande do Carioca, que fica na Pracinha da Irene, ali na Avenida Soares Lopes. Vou repetir, Cleonice de Jesus Santos ganhou o ingresso do Arraiá Esquenta Neu, tá? Como ela mora em Ilhéus, ela vai retirar o ingresso no stand do Carioca, na Praça da Irene, ali na Avenida Soares Lopes. Então você tem amanhã, quinta-feira e sexta. Não vá hoje, tá bom, Cleonice? A partir de amanhã, quinta-feira e sexta-feira, para retirar aí o seu ingresso. Tá aberta a temporada de forró, né, Marcos Bezerra? Porque o Arraial Esquentaneu vai ter aí Dorgival Dantas, Léo Estaca Zero, Cris Mel. O povo vai poder dançar um forrozinho gostoso, hein? Você vai lá, né?
À vontade, lá no bairro São Judas, né? Isso em Itabuna, né?
Tô pois achando que você vai lá.
Vamos programar, hein?
Aproveitei aqui mesmo, aproveitar. Pois é, manda um abraço aí pro Thiago Khalid, esse organizador aí do evento. Parabéns, Thiago. Eu recebi aqui nesse instante, Thiago, o vídeo, né? Que você enviou mostrando a ornamentação. E aí já teve gente me mandando também. Você viu? Que massa! Né, dona Nádia? Nádia tá encantada. Um beijo pra Nádia Reis. Ela trabalha conosco aqui no setor comercial e ela tá no home office. Ô, maravilha! Vamos nessa?
Vamos lá.
Então a gente encerra aqui, viu, gente, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéusson, duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Elias. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.